Estamos de volta no Ponto de Vista, 9h37, último bloco. Damaris Alves, saneando os direitos humanos. Ela disse, abre aspas, "Eu tenho certeza de que nós estamos reescrevendo a história do Brasil", afirmou a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, durante uma palestra no Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES.
Damaris refere-se ao projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento básico. A proposta abre caminho para investimentos de bilhões de reais na iniciativa privada no setor. E a previsão é universalizar o saneamento em menos de uma década.
Esse projeto de lei vai mudar a história da nossa nação, eu tenho certeza disso. Ele traz um norte para o saneamento básico no Brasil e vai proporcionar, inclusive, que a iniciativa privada invista em saneamento, afirmou. A ministra lembrou ainda que o saneamento básico tem tudo a ver com a sua pasta.
Muita gente esquece que saneamento é reconhecido pela ONU como direito humano. A ONU faz questão de deixar separados para ficar bem claro para o mundo que saneamento básico é direito humano. E é por isso que eu estou aqui, justificou.
Durante a sua palestra, Damaris enfatizou a importância de levar o saneamento aos rincões do Brasil e que não é possível combater a violência sofrida pelas mulheres e crianças brasileiras sem levar condições dignas à população mais carente. Já pensou? Todo mundo morando em casas que tenham água encanada, esgoto encanado, né? Não é muito difícil de ver, principalmente nas grandes cidades. A gente vê as questões das favelas, as pessoas morando com esgoto passando dentro de casa. Eu já vi isso muito em São Paulo. É combater tudo isso para que a pessoa tenha uma vida digna, né? Minimamente digna, né, Miguel?
Ah, sim, né, Nascimento? Eu vejo isso na prática, né? A gente vê isso como participante, né? Que sou hoje do poder público, né? Sou vereador na cidade onde eu resido. Então eu vejo uma coisa assim intrinsecamente ligada, vamos supor, lá em São Vicente de Minas, essa questão aí está sendo negociada, tal, está passando, né, de passar isso para Copasa, por exemplo, né?
Uhum.
Que é o caso nosso aqui em particular, aqui da nossa localidade, por exemplo, que a Copasa, todo mundo sabe que ela é o serviço principal dela é o fornecimento de água, né? Lógico, né? Isso não precisa nem falar. Mas o saneamento básico, Nascimento, ele está de uma certa forma ligado a isso. Isso em muitas localidades é feito pela prefeitura, pela própria prefeitura. Então quando se fala em terceirizar, iniciativa privada, tudo bem que a Copasa ainda ela é estatal, a maioria é estatal, né? Uhum. Que tem que privatizar também, para mim, não tem que ser estatal. Para começo de conversa, é igual a questão da energia elétrica também, né? A CEMIG, né, que vende aí a imagem que é a melhor energia do Brasil, mas a gente sabe como é que está hoje, depois de tantos e tantos governos aí, né, enfim, que fizeram com a empresa, é um descalabro, né? Bom, a ministra fala que é um direito humano. Sim, é verdade, é um direito humano. É igual você privatizar rodovias, por exemplo. Na época, lá atrás, há não sei quantos anos atrás, instituiu-se o IPVA, uhum, é um imposto sobre os veículos, né?
Uhum.
Que era justamente para ajudar na manutenção das rodovias. Só que, na sequência, foram privatizadas as principais rodovias. E aí instituiu o pedágio. Então, hoje, vamos supor, só que o IPVA continua.
Uhum.
O IPVA continua do mesmo jeito. Era para pavimentar as rodovias, para ajudar na pavimentação.
E já pavimentou e já privatizou.
Enfim, continua pagando. É a mesma coisa do saneamento básico. Você paga caro, né? Você paga impostos. Você está pagando para o governo desenvolver aquela ação. Aí o governo vai privatizar isso daí. Provavelmente vai privatizar isso daí. É isso que ele está falando aqui, que ela está falando, uhum, aqui.
Uhum.
Com a participação da iniciativa privada, é isso. Então tá vindo um normativo, tá vindo, né, uma legislação que vai facilitar isso aí, que vai trazer luz para isso daí, para facilitar o investimento privado. É, uhum, isso que tá falando.
Uhum.
Eu já vi uma discussão, algumas coisas, né, nesse assunto aí, de que algumas cidades, alguns lugares, alguns rincões, né, que é chamado de rincões, não se viabiliza economicamente, financeiramente. Mas que quem pegar o filé mignon tem que pegar uma parte do osso também.
Sim.
Pegou? Então eu acho que nesse caminho aí tá bacana. Tá bacana. Assim deveria ser as rodovias. Por exemplo, quem pegou a Fernão Dias tinha que pegar aí aquelas rodovias que talvez estejam ligadas a ela.
A Vital Brasil.
Exatamente.
Uhum, por exemplo.
Que são rodovias que talvez, por si só, privatizando elas, não seja viável economicamente.
Uhum.
Não sei se você me entende.
Entendi.
Então, quer dizer, eu acho bacana o modelo como está sendo sugerido pelo governo aí, a questão do saneamento básico, porque tá fazendo exatamente isso. Quem pegar a parte boa, ou vamos dizer, o filé mignon, entendeu? Vai ter que comer também carne de pescoço, vai ter que comer ali a...
É a mesma coisa, entendeu? Que você asfaltar todas as ruas da cidade e não fazer calçada, né? Tipo essas rodovias. A Fernão Dias tá privatizada, tá uma belezinha. Só que você pega a Fernão Dias justamente pra ali, pra gente que vem pra cá, pra pegar aqui a Vital Brasil, pra pegar ali Lambari, descer, vir pra cá, e ali não foi... A situação não foi melhorada, tem tudo.
Exatamente.
A ver. Mas vamos lá, última. Mais algum comentário desse tema?
Não, não.
Paulo Henrique?
Não.
E o último destaque aqui: a esquerda dominou a questão indígena por 30 anos, diz Issane. Issane Kalapalo ganhou notoriedade por ser uma índia de direita e apoiar o presidente Bolsonaro. Possui milhares de seguidores nas redes sociais e outros milhares no seu canal do YouTube, onde fala sobre a vida dos indígenas e política. Além disso, ela foi, junto com o presidente, à Assembleia das Nações Unidas em plena crise ambiental.
Com exclusividade, a coluna Renova, Issane fala um pouco sobre a situação dos índios e o cenário político no Brasil.
Aí tem apenas uma pergunta aqui da entrevista, que também é longa, já está no nosso Facebook para quem quiser ler. Perguntar o seguinte para ela: por que você acredita que a esquerda explora tanto a pauta dos indígenas? Eles se importam ou tentam ganhar eleitoralmente? Foi a pergunta.
A resposta foi a seguinte: a esquerda efetivamente dominou a questão indígena por 30 anos. A coisa meio que dá os primeiros passos firmes com Fernando Collor de Mello através da criação da terra indígena Yanomami, de aproximadamente 9.665.000 hectares. Com Fernando Henrique Cardoso, intelectual orgânico, o desencadeamento de muitas ONGs, criação de conselhos ministeriais, distribuição de muito volume de verbas através de convênios e outras questões envolvendo os recursos internacionais, com a chegada do PT, a consolidação do status quo e o fomento para a guerra fratricida, onde a esquerda encontrou amplo espaço de manipulação tanto no discurso como nas ações. Para isso, criou a figura artificial do índio ongueiro, fácil de manipular com esmolas e idiota útil nas ações de esquerda e sua improcedente luta de classes.
Só na primeira resposta da primeira pergunta, ela já...
Pô, ela já arrebentou com todo o sistema,
tudo, né?
Com todo o sistema operante até o momento, né? O status quo que o PT consolidou, que o Fernando Henrique promoveu, que o Fernando Collor de Mello iniciou, né, a reserva Yanomami lá com quase 10 milhões de hectares.
Você faz muita terra, hein?
10 milhões de hectares, meu amigo.
É terra pra dedéu.
Tá entendendo ou não? Então, quer dizer, e de lá pra cá só veio demarcações em cima de demarcações. Hoje nós temos aí quase que 15% do território nacional demarcado para os índios, fora as áreas de preservação, as APAs, enfim, um monte de coisa. Quer dizer, para a produção agrícola não chega, dá pouco aí, dá 50 milhões de hectares.
9% do território?
50, 60 milhões de hectares, não dá, porque nós temos 8.511.000 quilômetros quadrados, então nós temos 851 milhões de hectares de terras. Se você pegar 57 milhões de hectares para 851 milhões, vai dar 6-7%. Uhum. Entendeu? Quer dizer, usando para produzir alimentos. Que é outra, porque na verdade essa é a pauta, esse é o problema. problema que eu digo pro produtor europeu, que é subsidiado pelos governos, entendeu? Aí eles vendem essa história, essa mentira, essa farsa de que o Brasil tá desmatando, de que não sei o que lá, que tá entrando com a soja, entrando com o gado, não sei o que lá, mas tudo mentira. É porque eles estão se sentindo ameaçados, porque para eles produzirem, eles têm que ser subsidiados pelos governos deles. E o brasileiro não é subsidiado. O produtor rural brasileiro não é subsidiado. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente já cansou de falar aqui que o produtor rural brasileiro, ele é um herói. Aliás, o empreendedor no Brasil, ele é um herói. Seja produtor rural, seja no comércio, na indústria, no terceiro setor, aonde for. Ele é um herói. Pelo fato, nós já comentamos aqui qual é a camisa de força que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Né? Bom, enfim, eu acho que terminou o nosso tempo aí, Nascimento.
É, tá terminando. Podem já entrar nas considerações.
Então, ela foi muito feliz na fala dela, a Isane, né? Uhum. Foi muito feliz na fala dela. Aquele, como é que chama aquele índio ongueiro aí que ela falou aí, que é o. Aquele um lá que vai lá, aquele.
Cacique Raoni?
O Raoni, aquilo ali é uma...
Levaram
é,
ele também lá na ONU, né?
Aquilo ali é a esquerda indígena, vai, vamos assim dizer. É quem a esquerda promoveu para falar um monte de asneira, de besteira. Na verdade, a figura da proteção indígena aqui, essa situação das reservas e tudo mais, nós já sabemos que é para demarcar terras e lugares que têm grandes reservas minerais de ouro, de nióbio, de diamante, de petróleo, de outros minérios mais aí, né? Que estão sendo reservados, né? Para os donos do mundo. Para os donos do mundo.
Simples assim.
Simples assim. Né? Simples assim. E nós já falamos aqui daquela região lá da Amazônia, né? Do projeto Gaia. Nós já falamos do AAA, que é a mesma coisa. Uns falam Projeto Gaia, outros falam AAA, né? Que é um corredor lá na Amazônia, que vai do Pacífico ao Oceano Atlântico. Uma área gigantesca que vai tomar uma parte grande da Amazônia brasileira e da Amazônia de outros países ali também, que fazem parte ali desse corredor chamado Corredor Ecológico, que nada mais é do que uma área, como se fosse uma área internacional. Ou seja, o Brasil vai perder a soberania e a autonomia de uma boa parte da Amazônia. Isso é fato.
É inevitável.
Né? Até o sínodo da Amazônia, que tá foi promovido aí pela Igreja Católica, pelo próprio Papa, por exemplo, está indo nessa direção. Isso aí é notório, só não entende quem não quer. Só se você não quiser entender, meu amigo, você que está nos ouvindo. Tá bom? Isso daí vai acontecer mesmo, queiramos ou não, gostemos ou não. Infelizmente, o que o Bolsonaro está tentando fazer é tentar recuperar. O que eu confesso para vocês que eu acho que, infelizmente, é tarde demais. Por quê? Porque eles vão usar essa cortina de fumaça que é a proteção ambiental, que é a proteção do índio e tudo mais. E tá pronto aí já, a situação tá pronta já, tá armada já, a Greta, aquela coisa toda. Tudo isso faz parte do teatro, faz parte da armação da situação para justamente chegar nesse ponto-chave que é a decretação desse corredor aí, desse AAA ou Projeto Gaia, seja lá como for que você queira chamar, né? Você pode pegar na internet aí, você vai entender, entendeu? Que é pra proteger a Amazônia, proteger o índio, né? Aquela coisa toda, mas a gente sabe que é tudo conversa, tudo balela. É pra resguardar um território gigantesco, um território onde tem reservas gigantescas. Quer dizer, o Brasil é detentor de uma reserva gigantesca e um país de terceiro mundo, aonde ele não pode explorar o que tem, em nome da preservação ambiental. E todos os países exploraram tudo que tinha, né?
Pois é.
Para plantar, para fazer o que quis, esgotou tudo. Agora nós temos que pagar a conta. Nós que somos culpados.
Era melhor eles virem com o cheque aqui e falar assim, quer vender o país? Quanto vocês querem vender?
Você tá entendendo? Então, quer dizer...
Já compra logo essa coisa e pronto.
Cadê esse mesmo cuidado com o Nordeste? Que lá tem índio também. Eu conheço uma aldeia lá, num certo lugar lá. Já passei várias vezes dentro dessa aldeia aí, por exemplo. Mas não tem, eu tenho certeza que não tem nenhuma ONG lá defendendo aqueles pobres índios lá do Nordeste. Entendeu? Porque não tem nada, talvez não tenha, com certeza não tenha a riqueza que tem debaixo do solo da reserva Yanomami, por exemplo, com quase 10 milhões de hectares. É uma conversa fiada que a esquerda, infelizmente, embutiu. É, começou lá no Collor de Mello, que começou ali o entreguismo. O Fernando Henrique acelerou esse processo. Incentivou de uma forma violenta, né? Violenta. E os governos do PT continuou a farra aí, entendeu? E agora, e se bobear ainda vai cair no colo do Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse culpado por isso. Uhum. Se bobear, ainda vão querer jogar em cima dele, no colo dele, como culpado se isso vier a acontecer. E está desenhado para acontecer. O que nós estamos falando aqui? Infelizmente, né? Não que eu aprove, não que eu gostaria que isso acontecesse. Entendeu? Sou a favor do desenvolvimento sustentável. Obviamente, ninguém está falando aqui para destruir as florestas. Ninguém está falando aqui para destruir os rios. Ninguém está falando aqui para destruir ninguém, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a esquerda usa desse discurso aí com demagogia, com hipocrisia, tá mais do que pro... E foi essa a resposta da Izane, entendeu? Uhum. Com muita precisão, com muita clareza, entendeu? Ela sim representa, eu creio que representa, o desejo e o anseio do povo indígena. Ela representa.
Quem quiser conferir a matéria completa já está lá no nosso Facebook, é só você acessar Rádio Rede FM Miduri. Pessoal, vamos encerrando então aí as considerações finais, Miguel, Paulo.
Não, para mim, com relação ao programa, agradeço, né, aos ouvintes, agradeço a Deus primeiramente, né, pelo ano que passamos aí, né, desejo a todos, né, a todos um ótimo ano que se inicia, né, que Deus abençoe a todos grandemente, obrigado pela audiência, aqueles que nos acompanham, né, no dia a dia aí, agradeço mesmo, tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a todos.
Agradeço também a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui, Miguel, Ricardo Nascimento, todos os ouvintes também. Desejo a todos um feliz 2020 para todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos continuar lutando para sermos melhores a cada dia e segundo a graça de Deus.
É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos ouviu durante todo esse ano de 2019. Um feliz 2020 a todos. Obrigado pela audiência.